Não. Bom, muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta sessão. Em nome do Parlamentar do PSE, queria agradecer a vossa presença, saudá-la também, e muito rapidamente, antes de dar a palavra a todos, dizer-vos que, fundamentalmente, esta sessão foi marcada para podermos ouvir as pessoas e os contributos que possam dar a este debate. Estamos numa posição confortável, o PSD apoiava o Governo que criou a legislação que está em vigor, que teve um caráter de inovador, diferenciador, e tem vindo a acompanhar o debate ao longo deste mais de já quase um ano e meio aqui na Assembleia, confrontado com um conjunto de propostas, que é de vosso conhecimento, com certeza, e que têm merecido a nossa preocupação. A nossa preocupação porque entendemos que muitas delas vão no sentido contrário àquilo que esteve na gênese desta legislação e que pode, de alguma forma, contribuir para o enfraquecimento desta solução económica que nós valorizamos muito. Valorizamos pela parte económica, pela parte da reabilitação, pela parte turística, enfim, um conjunto de fatores que teremos tempo, ao longo do final desta tarde, de discutir aqui convosco. Por isso, nós fizemos esta audição, como eu já disse, para podermos ouvir. Vamos apresentar uma iniciativa muito em breve e tenho a certeza que ela irá também acolher muitas das propostas que os senhores têm para fazer. Não temos a pretensão de poder conciliar tudo, ninguém consegue fazer isso, mas temos esta ambição de poder recolher contributos que, de alguma forma, venham reforçar aquilo que já é a legislação atual do alojamento local. E, por isso, quero agradecer muito a vossa disponibilidade para estarem aqui hoje connosco e, sobretudo, quero agradecer os contributos que possam deixar. Eu daria a palavra agora ao meu colega Cristóvão Norte, que vai lançar o tema. Teremos depois um período de auscultação, de debate convosco, que será moderado pela deputada Berta Cabral, que é a coordenadora do grupo de trabalho sobre alojamento local que o Parlamento tem, e depois de vos ouvir, o deputado António Costa e Silva, que é o vice-presidente que tem as áreas da habitação, fará, digamos, tentará fazer aquilo que é o resumo de todo este debate. Mais uma vez, muito obrigado e sejam bem-vindos.
Muito boa tarde a todos. Permitam-me, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas e dizer o seguinte. A razão próxima da realização desta audição pública prende-se com a circunstância de estarem, em sete especialidades, a ser discutidas um conjunto de propostas. E que propostas são essas? Essas propostas são, em larga medida, propostas que desconsideram o património do alojamento local ao longo dos últimos 4 anos. Em 4 anos, o alojamento local foi uma força absolutamente arrebatadora. Em 2014, estavam inscritos 8 mil registros. Em 2018, 4 anos volvidos por força dessa legislação e também para responder à alteração do perfil do turista. Turista hoje que é mais autónomo, mais independente, carece de um conjunto de atenções que estão diametralmente opostas daquilo que se registava há 20 ou 30 anos atrás. E, portanto, era também necessário que o país conseguisse fazer duas coisas. Uma era empurrar para a legalização da economia informal, que durante anos e anos se verificou. Eu, por exemplo, sou do Algarve e todos sabem que o Algarve nasceu com o alojamento local. O alojamento local ilegal tem a sua gênese no Algarve. Não haveria Armação de Pera, Portimão, Praia da Rocha, Lagos, caso a equação económica ou financeira que está na base do alojamento local não tivesse sido possível e tacitamente reconhecida pelos poderes públicos. Por outro lado, o alojamento local tem mais 2 ou 3 aspectos, do nosso ponto de vista, absolutamente virtuosos. Um deles é a circunstância, ao tempo em que nasceu, de ter contribuído decisivamente como uma almofada para a crise. Promoveu a criação de próprio emprego, ofereceu novas oportunidades, criou ambições, permitiu às pessoas refazerem com sucesso os seus projetos de vida. E fazendo, embora prossigam um interesse estritamente pessoal, deram um absoluto contributo para a valorização das suas comunidades, seja ele por força do movimento que se verificou ao nível da reabilitação urbana. Basta atentar ao que o Estado, durante anos e anos, tem dito a respeito da reabilitação urbana e os fundos que tem proclamado canalizar para esse efeito, mas nunca sem que se possa comparar o sucesso que o alojamento local teve na realização desse propósito com aquilo que foi as pretensões que o Estado cultivou durante anos a fio com resultados infrutíferos. E, portanto, esta conjugação de interesses leva-nos a assumir desde logo que a nossa posição só pode ser uma posição de respeito pelo património do alojamento local. Podemos dizer, por um lado, que se pode aperfeiçoar o regime jurídico, com certeza, todos os regimes jurídicos beneficiam com o aperfeiçoamento da legislação, mas jamais estaremos dispostos a considerar propostas que violem esse património essencial, corroam a confiança daqueles cidadãos que foram convidados a investir, que investiram e bem, e que fizeram opções de acordo com o quadro jurídico que esperavam que oferecesse certeza e segurança, previsibilidade, decidiram investir e aventurar-se nessa iniciativa. Ora, em 2016 tivemos um primeiro aviso, foi um aumento de impostos. Em 2017 tivemos um segundo aviso por força do regime de tributação dos recibos verdes. Aliás, foi possível em larga medida contrariá-lo, até por força da forma empenhada como o PSD se bateu no quadro desse debate. Mas avista-se, no fundo, que as propostas que foram submetidas à apreciação da Assembleia da República, e designadamente refiro-me-ei às propostas do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, não, embora proclamem que são favoráveis ao alojamento local, qualquer análise mais descomprometida facilmente compreende quão trágicas seria a sua aplicação. Podemos ver, uma a uma, em traços muito simbólicos, o que elas trariam e o significado, para cada um de vós que conhece o setor, poderiam produzir nas vossas opções de vida. Vejamos a proposta do Bloco de Esquerda. A proposta do Bloco de Esquerda, que, enfim, proclama, em algumas circunstâncias, o seu apoio ao alojamento local, impõe dois requisitos para o exercício da atividade. O primeiro requisito, qual seja o de a atividade ter que ser realizada no próprio domicílio do titular. E, não satisfeitos com este requisito tão castrador, se assim se pode dizer, adicionam um segundo requisito. Requisito esse que estabelece que sim, na residência fiscal do próprio titular, mas num período de tempo que não pode ultrapassar 90 dias por ano. O que é que aconteceria ao alojamento local se uma proposta desta natureza fosse aprovada? A proposta do Partido Socialista. A proposta do Partido Socialista, no fundo, consiste em entregar aos condóminos a prerrogativa de decidirem se um outro condómino pode ou não exercer a atividade do alojamento local. Ora, as senhoras e os senhores, presumo eu, já tiveram o infortúnio de testemunhar uma assembleia de condóminos. E por via disso, não será difícil estimar que assembleia de condóminos atrás da assembleia de condóminos assistiríamos a uma irreprimível censura ao alojamento local, censura essa que conduziria inevitavelmente à sua extinção na forma de apartamento. E isso teria outros efeitos. Teria, desde logo, um efeito que eu acho que é muito pernicioso. que seria o efeito de concentrar mais o mercado. O alojamento local tem hoje muita gente que tem um só apartamento. Tem um só apartamento. E muitos dois, a maioria. Não é que aqueles que tenham outra forma de organização não possam entrar no negócio. Agora, a forma como ele se assume como um elemento redistributivo no quadro da indústria turística, que geralmente é ela geradora de grandes concentrações de riqueza, devia ser uma matéria a ser ponderada no quadro desta opção. Eu, portanto, iria lançar só aqui duas ou três áreas que eu achava que seria mais interessante ouvir, sem prejuízo da senhora deputada Berta Cabral, na moderação, procurar depois também interagir de forma mais particular. Uma seria ouvir-vos a respeito de uma eventual, e eu estou aqui a sugerir opções que se discutem, portanto não tomem como a minha posição em relação à matéria, peço-vos essa consideração. Uma no sentido de permitir às câmaras terem algum papel regulatório no alojamento local. Se sim, em que medida é que deviam ter esse papel regulatório? Porque pode fazer sentido que as câmaras, que gerem os seus PDMs, por exemplo, tenham alguns mecanismos para assegurar os objetivos fundamentais que expressam. Se sim, em que medida é que isso poderia fazer? Porque isto também toca aqui com outras questões do ponto de vista procedimental. Uma das coisas mais fortes do alojamento local é a desburocratização do registro. Se porventura nós tivéssemos regimes de autorização nas câmaras municipais, ao invés de termos 62 mil alojamentos locais, porventura hoje teríamos um terço ou menos de um terço desse alojamento local, com prejuízo significativo para o país, por uma razão muito simples. É que a maioria do alojamento local já é o detentor do maior número de câmaras. E depois, por isso, se o alojamento local desaparecesse só por essa via, isso teria um impacto absolutamente nocivo na nossa economia, impacto direto, indireto e induzido, e em termos de representação de emprego, o qual recuperou bastante, e isso também tem muito a ver com o alojamento local e com o crescimento do turismo. E, portanto, até é um bocadinho paradoxal que aqueles que digam, bom, a economia está aqui a andar para a frente, depois ponham em causa um dos principais bastiões dessa economia. Outro ponto tem a ver com a relação entre condóminos. Por exemplo, há muitas pessoas que têm seguro e que celebraram um seguro multirriscos, outros não. Faria sentido estabelecer um regime, por exemplo, de seguro obrigatório para apartamentos? Sim ou não? Eu acho que estas questões devem ser colocadas. Por exemplo, faria sentido estabelecer normas, o proprietário ser obrigado a ter, por exemplo, normas que apresentasse, eu sei que alguns fazem, a estabelecer, por exemplo, as matérias relativas aos lixos e ao ruído e a outras matérias, de modo a que seja diretamente vinculado o próprio cliente e o próprio proprietário, ou seja, transformar o regime não apenas naquilo que comumente se designa como um regime de responsabilidade do cliente, mas como um regime de responsabilidade objetiva, coenvolvendo mais o proprietário no resultado final e, eventualmente, em algumas externalidades indesejáveis. Portanto, eu julgo que estes dois aspectos são importantes. Outro aspecto que também me parece importante, que se prende com a relação com as plataformas. Se faria sentido, por exemplo, o que é que acontece agora? Acontece, por exemplo, no Airbnb, que há pessoas que chegam lá e inscrevem um número que não existe. Não, o número não existe. A plataforma diz-se irresponsável por essa circunstância, mas faria sentido, por exemplo, o proprietário estar obrigado a notificar, por exemplo, o Registro Nacional das plataformas em que trabalha, para isso poder ser avaliado e podermos imputar, ou, por exemplo, ser obrigado a entregar a documentação comprovativa de que o seu registro é legal às plataformas e depois ser obrigado também, em caso de cessação, a notificar a própria plataforma e não apenas o Registro Nacional. É dizer, há aqui um conjunto de questões, porque também há aqui um aspecto importante. É que nós estamos muito preocupados, nós não. há aí uma grande preocupação com aqueles que desempenham a atividade. Mas eu acho que a preocupação cimeira devia ser com aqueles que desempenham a atividade, mas nem pagam impostos, nem cumprem as suas obrigações. E isso, ainda hoje, é um flagelo e, portanto, também seria relevante. Cada um de vós que conhece as matreirices do sistema, se assim se pode dizer, pudessem dar aqui algum contributo no sentido de aperfeiçoarmos o regime nesses termos. Uma boa sessão a todos. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa audição pública, que é, digamos, o objeto principal deste nosso encontro, ouvir-vos, depois de se ter lançado aqui um conjunto de ideias e um conjunto relacionados com este tema, certamente que muitas outras estarão desse lado. E é por isso mesmo que nós gostaríamos de vos ouvir e de obter da vossa parte um conjunto de contributos que possam ajudar-nos a aperfeiçoar, como aqui foi dito, a legislação existente, porque do nosso ponto de vista a legislação existente deu os seus frutos, já aqui foram referidos e portanto eu não vou estar a insistir mais nesse ponto, nem a roubar-vos mais tempo, mas também compreendemos que passados 3 ou 4 anos poderá haver, a experiência pode ditar alguns aperfeiçoamentos, algumas alterações cirúrgicas e nada melhor do que os verdadeiros atores que estão no sistema e que estão todos os dias a lidar com este problema para nos trazerem estas preocupações. Uma outra questão que eu queria deixar aqui, que de alguma maneira já foi aflorada, mas que eu gostava que tivessem em consideração, é que de facto o país não é todo igual. E eu percebo que possa haver problemas em Lisboa que não existem em Mirandela, nem em Beja, nem noutros locais do interior, que há zonas que neste momento a vontade será já estancar um pouco o aparecimento de novas unidades e de novos estabelecimentos, mas que há muitas mais zonas pelo país todo onde ainda é preciso incentivar, até como forma de fixar as populações nesses territórios. O alojamento local foi muito importante e continua a ser muito importante para a oferta turística, para a oferta de alojamento turístico nas zonas do interior, onde, na maioria dos casos, nem sequer há nenhuma unidade hoteleira, pouco mais há do que alojamento local ou unidades similares. E, portanto, gostava que tivessem isso em consideração nas vossas apreciações. Claro que cada um vai apresentar a sua experiência e vai trazer as suas preocupações. Mas nós, como legisladores na Assembleia da República, temos que ter em conta a realidade de todo o país, temos que encontrar um denominador comum para que a legislação se possa aplicar a todo o país e aí também a se ter colocado a questão de haver alguma regulamentação mais específica, mais territorializada, que do nosso ponto de vista, não havendo regiões, só poderia ser eventualmente através dos municípios. Esta foi uma questão já lançada, mas eu não queria deixar de enfatizar esta questão de que de facto o país é muito diferente nos seus diferentes territórios e portanto o alojamento local na nossa tentativa de aperfeiçoamento tem que ter também isso em consideração, sendo certo que a legislação tem que ser geral e tem que ser para todos e para todo o país. Dito isto, só vos pedia uma coisa, que se identificassem quando pedissem a palavra para nos facilitar depois, no final, as conclusões que serão feitas e pedia também o apoio com o microfone da sala, portátil. Já está. Isabel? Sim, senhora. Pronto, então abrimos as inscrições. Não, eu tenho uma inscrição, pois já inscrevo a seguir. Faz favor.
Faça o micro, está ali.
Isabel.
Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar todos e salientar e agradecer particularmente ao Grupo Parlamentar esta iniciativa de nos querer ouvir, ao setor em particular. E gostava de me apresentar, que sou do Porto, vim cá de propósito para manifestar aqui uma situação que nos preocupa não só a mim, mas o setor todo. Eu não sei se está aqui mais alguém do Porto ou de outras regiões, mas há uma parte que nos preocupa bastante, que é quando nós fazemos algum investimento, Bruno Ribeiro, quando nós fazemos algum investimento, nós estamos a contar que pelo menos nós tenhamos ajuda no sentido de que não compliquem a nossa situação. Ou seja, nós quando investimos numa cidade, quando investimos em apartamentos, reabilitar uma cidade, que é o caso do Porto, que é aquela que eu vou falar mais particularmente e peço desculpa, porque é uma situação muito particular que se calhar não se identifica com mais nenhuma aqui na cidade, que é o Porto e a cidade do Porto há 10 anos não existia praticamente. O risco de se ir à noite, tirar uma foto aos aliados, à Ribeira, etc., o risco era de ser assaltado. Não havia bares, não havia restaurantes, não havia nada. Eu tenho culpa nisso, porque eu também virei costas à minha cidade do Porto. Atenção, eu não quero... Eu também tenho responsabilidades nisto. E a Câmara terá, na altura, também as suas responsabilidades, porque não a tornou atrativa ao ponto de ficar, no fundo, para as pessoas visitar. Depois de algum investimento particular, de pessoas que começaram via bares, restaurantes e outras iniciativas privadas, é bom salientar que isto foi iniciativa privada no Porto. De facto, houve uma modificação bastante grande no Porto. A cidade hoje, que todos conhecemos, está viva. Tem alguns problemas, é certo, de habitação, mas isso é outra questão. Mas que interage com o nosso setor, porque hoje virou moda dizer mal do turismo, porque ou há muito turismo ou não há turismo nenhum. E eu gostava de chamar a atenção ao grupo parlamentar, que é a única hipótese que eu tenho, é que é preciso ter muita atenção nesta questão de alavancagem de dizer mal do turismo. Porque isto é uma situação de que vai passando, as pessoas que não estão ligadas ao setor e que não estão diretamente a acompanhar a situação, começam a insurgir contra o turismo, depois vem o alojamento local, porque o alojamento local é culpado de tudo, é culpado das casas estarem caras, é culpada das rendas estarem caras, é culpada de não haver casas. E, portanto, porque vai tudo para o turismo e todos nós sabemos que não é bem assim. O maior proprietário da Câmara da Zona Porto é a Câmara Municipal do Porto. Eu falo, peço desculpa, do Porto concretamente. Quando reabilita uma casa, reabilita e põe a preços de mercado. Se alguém tem que fazer algo para reabilitar com gentes do Porto, que eu acho e defendo, todos nós acho que defendemos, tem que ser quer o Governo, quer as próprias câmaras, no meu ponto de vista. Porque, de facto, elas é que têm que garantir a situação. Assim como escolas, creches, porque não vale a pena só lembrar-nos de que é preciso habitar uma cidade, é preciso criar condições para as pessoas queiram ir. Porque isto é uma questão de moda, todos nós sabemos. Há 10 anos o que estava na moda era Matosinhos e Leiça, Foz, etc. Toda a gente virou costas ao centro histórico do Porto. Agora, como já está mais atrativo, toda a gente quer ir. Mas quer ir porque não sabem as condições que têm lá dentro para viver. Pronto, é só uma chamada de atenção que eu falo em relação ao nosso concretamente, pronto, e a questão de tantas mudanças na lei, é muito complicado para nós, de facto, nós pensarmos em fazermos um investimento de 3 mil euros o metro quadrado de casa, quer dizer, nós começamos a pensar, bem, porque nós, o que nos passa da Assembleia da República, sinceramente, é que isto é muito giro, isto é um negócio muito giro, é muito bom para a economia, mas a verdade é que é preciso travar. Porque, entretanto, daqui a 2 ou 3 anos, há hotéis novos de grandes grupos a entrarem para o mercado. E eu queria salientar isto, já uma vez que vamos ter que mexer na lei, porque toda a gente quer mexer na lei, era preciso garantir também que as pessoas que já estão no mercado, daqui a 2 ou 3 anos, que não sejam confrontados com as câmaras e com as novas propostas, a fim de acabarem com o alojamento local. porque os apartamentos e as pressões vão serem bastante grandes. O Porto está com 52 projetos na Câmara, uns em execução, outros em calha para saírem. Eu não tenho problema nenhum que venham quantos vierem do hotel, dos hotéis, que eu não sou contra os hotéis. Além disso, cada um vive com as suas situações. Não me afeta absolutamente nada. Quanto mais, melhor. Agora, o que eu acho é que depois não venham dizer de que os hotéis não, ou têm camas a mais e então é preciso retirar os ALs para começar no mercado de arrendamento. E a outra proposta que eu gostava de fazer é que tanta gente fala das rendas caras e ninguém se lembrou de que a tributação das casas de arrendamento, peço desculpa, eu só tenho mais 10 pontos para... Estou a brincar, desculpe. Ninguém se lembrou de que 28%, desculpe, 28% vai para o Estado. Se querem, de facto, criar rendas mais baratas, é preciso baixar um bocadinho os impostos em relação às rendas normais. Mas estava eu a dizer de que, no fundo, é só preciso terem atenção de que o alojamento local recebe muitas pessoas. Nós até nem alugamos noites, nós vendemos uma experiência, acompanhamos de maneira diferente o nosso hóspede e principalmente há uma coisa que também gostaria de dizer. Faz melhor a economia e eu acho que há aqui estudos que deviam relacionar isso melhor, que é, nós não temos no hotel, há o restaurante, há a loja, há o barco, há essas coisas todas. No Porto, nas nossas casas, as pessoas vão à loja de rua, vão ao restaurante, vão ao bar, etc, etc, etc. Desculpem a minha demora, mas obrigado.
Bem, muito obrigada. Esta senhora é aqui, exatamente. Depois a senhora lá atrás, depois este senhor e depois esta senhora.
Olha, boa tarde, chamo-me Eunice Araújo. Eu e o meu marido somos proprietários de alojamento local, embora quem trata o assunto seja a minha filha, porque contrariamente ao que se diz, dá uma trabalheira doida e já não é propriamente para pessoas um bocadinho da nossa idade o trabalho que aquilo tudo dá. Bom, e porque é que nós nos tornamos proprietários de alojamento local, embora nós não tenhamos um apartamento, temos um prédio, embora cada andar é um apartamento. E porquê? Porquê? Porque neste país, infelizmente, a legislação que existia, até de facto ao último governo, era miserável relativamente aos arrendamentos. Desde ficarmos com milhares de euros por pagar, etc., até já queríamos que as pessoas saíssem, até quase esperávamos para sair, não só o Estado em que deixavam a casa, como, de facto, mas parece que há na Assembleia da República quem defende a proposta do PS também é a pessoa que também faz o mesmo. Por isso se vê a moralidade e quando as pessoas falam e vir à Assembleia a este debate, se calhar alguns até ficam assim um bocadinho de pé atrás, porque este país não é confiável. Ninguém confia. Uma pessoa da minha idade e do meu marido, ninguém confia. No país que se vive, infelizmente, ao fim de tantos anos, não é estável. A legislação não é estável, nada é estável. E eu sou de direito de falar à vontade do que estou a dizer. Não se respeita o direito à propriedade privada, começa já por aí, e esta legislação é aberrante. Eu, que também que sou de direito, estou, pura e simplesmente, pensava que já não era possível neste país haver, chegar-se, de facto, a uma era perfeitamente gonçalvista, neste momento. Não tenho nada contra o Vasco Gonçalves, nem contra ninguém, mas tenho, de facto, contra a situação insustentável, e eu fico preocupada com os meus filhos, com as minhas netas, com tudo, porque este país não é confiável. Não há um quadro jurídico sustentável, vieram com as ideias das pessoas de facto legalizarem os apartamentos, fazer os alojamentos locais, as pessoas fizeram, foram na conversa e estão apunhaladas e estão realmente pelas costas perfeitamente traídas, completamente. Isto não é sério, não é de um país sério. E quando há bocado o Sr. Deputado falou na que vocês pretendiam aperfeiçoar a legislação do alojamento local, eu também não sei o que é que o PSD propõe concretamente relativamente ao alojamento local. Não gostaria que houvesse tendências, porque há um quadro legislativo que abrange já neste momento o alojamento local. As pessoas têm os apartamentos registados, têm o seu número, têm o seu registro, têm tudo e mais alguma coisa. Antigamente não era, mas atualmente é. Infelizmente, o que aquele senhor falou relativamente à cidade do Porto, há toda a similitude relativamente a Lisboa. Por acaso, o nosso prédio fica numa situação que, infelizmente, tem um presidente de junta de freguesia Miguel Coelho, que é de Santa Maria Maior, que abrange uma zona enormíssima e que, portanto, tem-se andado a servir pessoas idosas no bairro da Alfama. Isto para mim é um show-off, por isso simplesmente, eu sei de quem estou a falar, conheço a pessoa e quando lhe estou a dizer eu digo diretamente, porque eu sei de quem estou a falar. E serviu-se pessoas idosas, pessoas com pouca cultura, pessoas que, enfim, não sabem muito bem para onde é que vão, que estão a ser usadas, para, de facto, estar a defender o projeto da Helena Roseta, que é uma deputada independente pelo PS, que apenas pretende, pura e simplesmente, que as pessoas fiquem ad eterno nas casas e que haja um confisco das casas. Que haja uma expropriação, utilidade pública, que haja um confisco das casas. Ao fim e ao cabo, isto é um confisco. Porque não há, de facto, já falei até com imigrantes, por acaso tenho um apartamento fora de Lisboa, as pessoas já estão preocupadíssimas, em França, com medo que lhes roubem as casas. É a expressão adequada, é que lhes roubem as casas, porque, de facto, também já falaram nisso. É tirarem as casas. Lisboa, como se sabe, e eu falo concretamente da Alfama, há anos e anos e anos, que até começou também no tempo de Santana Lopes, quando foi Presidente da Câmara de Lisboa, há prédios e prédios que foram durante anos e continuam a estar emparedados em Alfama. Tudo isto, porquê? Fechadas, há casas que têm sido vendidas em leilão em França, deixemos de ilusões, da Câmara Municipal de Lisboa, que é da Câmara, há casas que são vendidas, que se sabe pela senhora de uma loja ou de outra, olha, aquela casa já está ocupada, mas não sabe quem vendeu, quem comprou. São casas, não há transparência quanto à atribuição de casas, não há transparência quanto à atribuição de casas, há casas que são dadas a pessoas que não têm necessidade, desde jornalistas, etc., várias pessoas, e evidentemente toda esta gente que lhe interessa que a lei não altere. De facto, isto é o reverso. A partir do momento que não há um direito à propriedade privada, isto é completamente o reverso da medalha. Ninguém quer arrendar casas, como é evidente. Ninguém quer arrendar casas. Eu ainda tenho nesse prédio uma casa que a renda são 62 euros por mês. Uma senhora que as pessoas acham que herdam as casas de arrendamento da família, não é? Arrendatários que acham que têm o direito a serem herdeiros das casas, e que, portanto, são 2 euros por dia de renda. E não se pode tirar a senhora é deficiente também, não quereríamos isso. Mas, a partir deste momento que temos a oportunidade de falar com o grupo parlamentar, há propostas que estão em cima da mesa, muitas, muito gravosas, que eu sei perfeitamente, acho que da vossa parte, se querem mostrar uma política diferente, não têm que ter medo, nem têm que ceder perante certas coisas, para se conseguir aprovar certas coisas. As posições devem ser muito formais, de facto, de que lado é que as pessoas estão? Defendem isto ou não defendem? E mais nada, quer dizer, não se pode andar aqui a fazer cedências quando, de facto, Lisboa não tem um turismo mau, não tem. Nós só temos exemplos de pessoas que vêm famílias com crianças ou um ou dois casais. Pronto, não há aquele turismo, que esse turismo de pé descalço, fundamentalmente, e como sabe bem do Algarve, esse turismo é fundamentalmente de quê? De hotéis. Que vendem baratíssimas as férias, eu conheço N casos, porque também por acaso tenho casa no Algarve, N casos, de facto, de pessoas que vêm para cá, que vêm para as bodegas do Algarve. Não tínhamos dúvidas. Não é esse turismo que existe em Lisboa, felizmente. Não é esse turismo. Esse turismo ninguém quer. Esse turismo em Lisboa, felizmente, não existe. Agora, relativamente à proposta, eu não sei, os contributos que se podem dar são os seguintes. Existe legislação específica. Até que ponto é que se pode confiar numa Câmara Municipal como a de Lisboa, que o próprio presidente da Junta de Freguesia paga dos nossos impostos, eu estou a lhe dizer tudo o que está escrito, paga dos nossos impostos a um gabinete de advogados na Baixa de Lisboa para dizer não a qualquer ação que seja interposta pelos proprietários para sair. Quer abranja pessoas que não pagam renda, etc. Mas, enfim, tem cá o camarada dele também que não paga, mas sou formalmente contra grandes aumentos de impostos, porque já existem, e, portanto, é o fim deste alojamento local por causa do lobby dos hotéis, que abrange vários interesses. Não sei quem é a pessoa.
Muito obrigada. Seguir lá atrás... Uma daquelas duas senhoras pediu a palavra, depois este senhor.
Olá,
não,
boa tarde.
Este aqui, esta senhora e ali aquele. É o que tenho até agora. Pois já.
Boa tarde, o meu nome é Carla Reis. Eu desde já parabenizo esta iniciativa do PSD. no geral e do Cristóvão Norte em particular, porque todos nós no alojamento local temos um carinho muito grande por ele, não tanto pelo partido que representa, mas pela pessoa que é e pela atenção que tem tido com todo o alojamento local e a tentar estar sempre informado e ouvir a nossa voz. Relativamente às palavras que o Cristóvão disse no início e que eu gostava de relembrar, em que ele, pronto, focando aqui, nós estamos aqui para discutir propostas e para cada um dizer, mais do que a nossa história, aquelas que são as propostas que nós gostaríamos de ver discutidas e apresentadas na Assembleia relativamente ao alojamento local. E, portanto, pegando naqueles temas das externalidades, do civismo, do ruído, dos resíduos urbanos e que aparentemente são apontados como canhões ao alojamento local. Bom, eu acho que nós devemos aqui, como a colega estava a dizer, reposicionar um bocadinho a discussão. Isto não são problemas do alojamento local, isto são problemas de bichos que vivem em prédios e que sejam os vizinhos que vivem lá há 10 anos, sejam os estudantes, seja quem for, portanto isto não é endémico do alojamento local, isto chama-se falta de civismo e existem instrumentos, existe lei do ruído, portanto existe lei de resíduos urbanos, de civismo, bom comportamento, que só precisa ser aplicada, de maneira que o alojamento local não tem nada que ser chamado para esta situação. É aplicar-se as leis que já existem. O mesmo acontece com o enquadramento fiscal do alojamento local. Existe um enquadramento legal muito específico, que foi depois melhorado em 2014, depois teve ali uns ajustes discutíveis no Orçamento de Estado do ano passado, mas que pronto, com esse nós ainda conseguimos mais ou menos desenvencilhar-nos, mas não convém mexer aí. Portanto, não vamos lá gastar as nossas energias a estar a cutucar onde não interessa e a perder tempo, não é? De maneira que o que eu gostava que nós nos focássemos nesta discussão era, como disse a colega, ser muito incisivos, não estar já aqui a dar flancos, porque temos uma guerra muito complicada pela frente, sabemos o que é que o grupo que suporta este governo propõe, estamos muito convictos daquilo que é o alojamento local e do que é que trouxe para a nossa economia, de maneira que não temos que começar já com medos e a dizer que se calhar vamos ter que ceder aquilo e não, nós estamos aqui um bocadinho irredutíveis porque nós temos razão e eu, enquanto pessoa que está no alojamento local, eu não conto com o PSD para outra coisa que não defender de pedra e cal, de maneira que não vamos começar já aqui com sessões. Gostava sim que se pensasse, porque sei que o PSD está, enfim, pelo vosso discurso, a contemplar algumas restrições que têm a ver com limitar o novo número de registros, portanto limitar um bocadinho aquilo que é chamado excesso de alojamento local, ou pelo menos está um bocadinho inclinado, Cristóvão, eu depois explico, está um bocadinho inclinado aqui a ser esta limitação. Eu chamava-vos a atenção para uma diretiva europeia, que é a 123 de 2006, que é muito clara no que diz respeito aos critérios que têm que ser observados quando nós estamos a pensar em medidas cautelares com uma limitação. E essa diretiva não se aplica apenas ao alojamento local, ela aplica-se a serviços no âmbito da União Europeia. Portanto, e é muito clara quando diz que esses critérios devem ser não discriminatórios. Portanto, se nós estamos aqui a falar de alojamento, dentro do saco do alojamento não existe só alojamento local, existe hotelaria. Eu ficaria muito incomodada se alguém quisesse limitar as unidades de alojamento local e não começasse a pensar que se calhar as unidades de outros alojamentos podiam andar por aí à solta e Lisboa ter 18 hotéis a cada novo ano. Portanto, creio que o PSD, quando tiver a enfim, hoje à noite, a pensar no que foi aqui dito, tem que ter isso em consideração. De outro modo, também, essas questões não podem ser decididas pelo Dr. Miguel Coelho, que pode ser muito boa pessoa, mas é um péssimo político para o alojamento local. Okay? E, enfim, para não alargar o âmbito, porque não interessa aqui esta discussão. Mas todas estas alterações devem ser feitas com âmbito nacional, portanto existem depois percentagens, enfim, há uma série de ferramentas que depois podem ser aplicadas para se fazer uma aplicação de medidas justas, mas sobretudo, e para não me alongar, porque podemos ter esta conversa noutra altura mais em detalhe, nada pode ser decidido, não pode haver nenhuma medida cautelar implementada sem haver estudos, sem se conhecer o mercado. E de todas as propostas que eu vi, não há uma famigerada proposta que contemple saber-se do que é que se está a falar. E se calhar, como disseram, há um ano e meio que estamos aqui a debater este tema, mas ninguém sabe do que é que está a falar, porque não há números. Qualquer coisa que saia, qualquer proposta que saia, que não seja muito baseada em números sólidos, É uma não proposta, é dar continuidade àquilo que é um pouquinho a cultura que se tem visto neste país e que justifica a quantidade de divórcios que nós temos, que é ninguém se importa em resolver os problemas, queremos todos é partir para outra. Portanto, ninguém se importa em resolver os problemas que o Decreto-Lei 128 de 2014 possa ter. Não, queremos é fazer outras leis. Portanto, deixava esta inspiração aqui ao grupo parlamentar e se precisarem da ajuda do alojamento local, estamos cá.
Obrigada. Efetivamente, nós não queremos partir para outra, queremos é aperfeiçoar o que temos e por isso vamos dar a palavra aqui a este nosso concidadão aqui à frente.
Muito obrigada por esta reunião, que acho que vai ser muito importante para todos. Meu nome é António Alves, sou sócio-gerente e diretor-geral do Golden Tram Lisboa-Nostra, na Rua do Ouro. Abri há 5 anos, faço agora 5 anos. Levei um ano e meio para fazer aquilo que a Câmara me mandou fazer, projetos, para licenciar o meu hostel na Rua do Ouro, que foi dos primeiros a abrir na Rua do Ouro. Acontece que o boom de 7 anos para cá, que era previsível para quem, como eu, tem 50 anos como diretor-geral hoteleiro neste país e em todo o mundo. E do Porto, onde estive a trabalhar em 85, a abrir o Sheraton do Porto, eu conheço bem o Porto, conheço bem Braga, Aveiro, conheço bem o Montijo, conheço bem Castelo Branco, onde abriu hotéis como Project Manager diretor-geral. O alojamento local já existia, sempre existiu e foi sempre uma desgraça. Porque a prioridade que havia o alojamento local não existia. Era rooms for rent, em todo o lado. E não havia, de facto, meios de conseguir controlar o alojamento local pela sua falta de qualidade e pela sua insegurança. Ora, eu vou falar nisso. Quer queiramos, quer não, o alojamento local faz parte da indústria hoteleira, que é a indústria da hospitalidade. E esse alojamento local tem que ser seguro, antes de mais nada seguro, porque hoje estamos num planeta que não é seguro. E o país é seguro e tem o boom que tem, por sermos um país seguro. E outras incidências que aconteceram para termos o boom que temos. Já tivemos booms há 10, há 15, há 20, há 30 anos. Sempre com o problema de uma greve ou fosse o que fosse. Agora é geral. A situação que se encontra na Europa e em todo o mundo é geral. E nós somos um país que faz seguro e hospitaleiro. Já o vendemos há 30, 40 anos nas feiras internacionais onde o turismo é abatido. E andamos a bater e ganhamos isso. Agora, há que ver esta lei, porque eu tenho, de facto, um projeto com 112 camas, todo ele descrito dentro da lei, como hostel. É um produto que tem que ter, efetivamente, as infraestruturas que requerem aquilo que um hostel tem que ter. Quando digo hostel, faz parte do alojamento local. O que eu queria era que, igualmente as outras unidades, que não são hostels, são apartamentos turísticos ou apartamentos, que tivessem também a mesma garantia de segurança a dar aos clientes que nós damos. Registros dos clientes, registros de entrada como alojamento. Não só a situação da nova taxa municipal, que a Câmara está a perder dinheiro, como o Estado está a perder impostos, porque essas vendas não acontecem e sabemos de antemão que elas continuam a ser escondidas. Portanto, a legislação tem que cobrir isso. E, acima de tudo, cobrir a segurança da infraestrutura que nós investimos, a segurança dos nossos trabalhadores e a segurança do turismo. Quando um dia houver uma bronca dentro desses apartamentos ou em qualquer lado, todos nós pagamos a fatura. Eu já passei por isso em várias cidades e em vários países. Portanto, era só essa chamada que eu queria dizer, que efetivamente a lei atual não está má. Os problemas do arrendamento, os problemas entre condomínios, eu também os tive no Algarve com 10 mil camas e tive em Troia com cerca de também 10 mil e abri hotéis e apartamentos em todo o lado. Sei que elas existem, têm que existir e têm que coabitar. Mas uma coisa é certa, não esqueça do turista que está cá hoje. E não esqueça do turismo que está cá hoje, que amanhã pode não estar. Era só isso que eu queria dizer e que a lei tivesse esse cuidado de salvaguardar quem investiu, salvaguardar quem está a pagar impostos e ter a certeza que quem os faz, não paga impostos, continuamente a não os fazer, haver maneira de haver controle nesse aspecto. Nomeadamente através do CEF e através da AT. Muito obrigado.
Muito obrigada. Penso que agora é aqui.
Muito obrigada, boa tarde. Eu sou a Fátima Velez e sou proprietária também de um edifício muito pequenino na Rua do Duque, que tem 3 apartamentos de alojamento local. Eu queria só falar muito brevemente desta pequena história. Há cerca de 12 anos, eu adoro a minha cidade, eu adoro Lisboa, e há cerca de 12 anos peguei na minha mãe e fui dar uma volta pelos bairros antigos da cidade. Alfama, Moa, pronto, dei uma grande volta, porque eu já tinha a ideia de comprar qualquer coisa para renovar. E a minha mãe disse-me, oh filha, mas tu és louca, isto é feio, isto está horrível, isto está tudo a cair, o que é que tu vais fazer? Tu vais comprar uma coisa aqui para... Oh mãe, eu vou, eu gosto, eu quero. Pronto, não consegui nessa altura, os anos foram passando e acabei por comprar mais tarde. um edifício macabro, completamente horrível, a cair de podre, e investi nele e pus os projetos na Câmara e tive meses e meses e meses e meses e meses sem fim à espera da aprovação do projeto. Tive a aprovação, construímos o edifício, restauramos, porque foi um restauro muito grande, e neste momento eu sinto-me muito orgulhosa do trabalho que faço, do edifício que tenho, da rua onde ele está, que era uma rua horrível quando nós comprámos. A rua toda ela está muito mais bonita, houve muitas pessoas a investir naquela rua, em restaurantes novos, em renovaram os edifícios. A própria casa, a Santa Casa da Misericórdia, renovou um edifício onde fez alojamento local, onde entretanto fechou, e os apartamentos estão lá fechados há meses sem ninguém. Não percebo muito bem porquê, porque a Santa Casa da Misericórdia deveria ter uma ação social, acho eu. E, entretanto, eu acho que o turismo mexe com tudo. Desde os senhores que fazem os palitos, aos colchões, às... E, portanto, não podemos realmente estar a pôr em causa uma coisa que... O turismo, que mexe com toda a economia. Outro aspecto que eu queria falar é, felizmente, eu tenho hóspedes que são super civilizados, já tive hóspedes de 68 nacionalidades diferentes, o que eu adoro, falo, até já quase falo chinês, não estou a brincar, mas, portanto, já consigo falar em quase todas as línguas. Eles gostam de lá estar, portanto, tenho uma avaliação muito boa ao longo destes 4 anos, vão dando referências do nosso país, vão falando de nós, os portugueses, e voltam, e já voltaram, já tive hóspedes que já voltaram 2, 3 e 4 vezes. Portanto, o alojamento local, como disse um colega, disse que nós temos uma forma diferente de receber o turismo, é uma forma muito pessoal, muito íntima, muito terra a terra, não é ele chegar e toca andar, não. Eu chego a estar quase 2 horas a falar com o hóspede, porque gosto, porque pronto, tem a ver comigo, e acho que o alojamento local é super útil, não só para os próprios proprietários, como para as pessoas que vêm visitar o nosso país, é uma forma diferente de estar. E há um outro pormenor, por exemplo, aqui em Lisboa, eu não, pronto, como não estou inserida no edifício, não tenho problema do condomínio, mas entendo que deve ser gravíssimo para uma pessoa que tem um apartamento num prédio onde o condomínio vai afetar. Por exemplo, a minha filha tem um apartamento em alojamento local na Ericeira, mas ela só tem hóspedes em junho, julho, agosto e setembro. O resto do ano não tem. Está praticamente fechado. Vai ela lá pontualmente, vai um amigo ou outro. Portanto, são situações tão diferentes que tudo isto tem que ser muito bem pensado, porque realmente, e realmente a proposta do PS, que é o condomínio que vai ter que... dizer uma palavra sobre o assunto, eu acho que isso é acabar com a renda, com o alojamento local. Porque eu tenho ouvido pessoas, minhas amigas, que vivem em prédios onde há um apartamento de alojamento local e que me conhecem e sabem que eu sou a favor do alojamento local e dizem cobras e lagartos sobre a situação, que é um pouco, como dizia aquela colega, é uma questão de ser cívico ou ser bem educado, e não tem a ver com o alojamento local, tem a ver, quantos de nós não sabemos que há condomínios onde as pessoas são irrascíveis umas com as outras e não tem nada a ver com o alojamento local. Portanto, eu acho que tem que se pensar bem nisto. Muito obrigada, sim.
Muito obrigada também. Passo agora a palavra ali à esquerda. Não, mais atrás, mais atrás. Mais atrás, mais atrás. Pois já venho cá. Sim.
Olá, boa tarde. Gostava também de agradecer esta iniciativa. O meu nome é João Teixeira, eu sou proprietário e diretor-geral de uma pequena cadeia de hostels. Comecei há 10 anos, esse hostel começou há 10 anos em Alfama. Já o fechei devido à subida das rendas, mas não é disso que eu cá venho falar. Quer dizer, não somos só, somos também às vezes vítimas do nosso próprio sucesso, era só uma pequena parte. Mas queria trazer uma perspectiva nova, que eu já ouvi algumas das sessões do grupo de trabalho do alojamento local, que a senhora deputada preside, mas não ouvi ainda sobre o assunto que eu vou trazer, queria trazer aqui a esta sessão, que é sobre o regime especial que ainda hoje têm as pousadas da juventude e que se calhar não se justifica ao abrigo da revisão deste alojamento local. Ora, vejamos, as pousadas da juventude trabalham exatamente o mesmo segmento, a sua missão é promover a mobilidade entre os jovens, em particular, eventualmente, entre os jovens portugueses, ainda que na missão, no seu site, defina portugueses e estrangeiros. Ora, os OSAs, hoje em dia, fazem-no da mesma forma e de uma forma eventualmente até mais cuidada, e eu gostaria de que se considerasse nesta revisão esse estatuto especial que têm, de forma que não tivessem um benefício que não seja dado aos restantes. A sua distribuição geográfica em Portugal é muito similar àquela onde já existem hoje hostels, só que uma diferença: existem muito mais camas oferecidas em hostels do que existem em pousadas da juventude. Portanto, se relativamente à distribuição geográfica, ela não cobra de uma forma melhor do que cobrem os hostels. Sobre a sua missão social, muitas vezes evocada para justificar a sua existência, num pequeno estudo que eu estive a fazer, que vou se aceitar deixar, para que possam verificar os factos que vou aqui apresentar, porque tive a preocupação de ir fundamentá-los e poder distribuí-los, de forma a poder distribuí-los, nem a maior parte dos locais ou dos meses onde eu estive a tentar verificar entre os preços praticados nas pousadas de juventude versus os preços praticados nos hostels, quase, na maioria dos casos, os hostels conseguem ofertas são mais económicos. Em Lisboa e Porto, são mais económicos em todo o ano, em qualquer situação. Não todos, obviamente, mas há ofertas mais económicas do que aquelas proporcionadas. Com uma diferença, porém, que se nós formos verificar, e toda a gente está familiarizada com o sistema de pontuação e de opinião dos hóspedes nas OTAs, verificamos que na mesma oferta, as classificações nos hóspedes são sempre muitíssimo superiores àquelas que são nas pousadas da juventude. De onde? Eu vou só olhar aqui para a minha cábula. Os canais de venda são exatamente os mesmos, sendo que as pousadas de juventude têm acesso a um canal único, que é o Hostel International. É um exclusivo que está consagrado na lei. Fazer parte do Hostel International, que é a maior rede de hostels do mundo, é exclusivo em Portugal para as pousadas da juventude. Eles próprios designam-se nos sites de venda as pousadas da juventude como hostels. Portanto, em tudo, são semelhantes aos hostels. A unidade de venda continua a ser a cama, mais do que o quarto. Não quer dizer que não tenho, também eu tenho, mas a unidade de venda é o que os diferencia, como também diferencia os hostels a serem as camas. Relativamente, no caso particular da entidade gestora, a Movie Jovem apresentou pelo primeiro ano um resultado positivo de 1 milhão 590 mil euros este ano, mas teve uma subvenção pública de 1 milhão e 500. Portanto, assim é relativamente mais fácil ter resultados positivos. Eles têm um regime de exceção, não têm que pagar IVA, e nas plataformas o preço que vendem induzem erro, porque no momento da chegada às pousadas da juventude o cliente tem ainda que pagar um cartão de membership, tem que pagar um cartão de alberguista, o que faz com que, quando é a primeira vinda, ou é a primeira vinda naquele ano, acabe sempre a ficar mais caro do que aparentemente ficava. Eu fiz um pequeno mapa, ou mostrei um pequeno mapa da dispersão, onde se vê que eu entendia a necessidade da missão em termos de coesão territorial do país, mas se verificamos que as áreas cobertas são as mesmas, sendo que as ossas cobrem muito mais. Sobre a reputação, fiz um pequeno apanhado no TripAdvisor, no Booking.com, para verificarmos entre a reputação que as pousadas têm e a reputação que os ossas têm, há uma diferença significativa. Sobre os preços praticados, o mesmo, e a conclusão que eu cheguei, e que eventualmente, após lerem, poderão chegar esta, ou eventualmente ligeiramente diferente, é que não existe na sua agenda uma diferença fundamental que justifique em ter um regime especial e que, no mínimo, deviam estar numa igualdade de circunstâncias em relação a este setor, que já tem dado provas de ter conseguido ser um impulso e ser um sucesso. Eu não referenciei outros fatores importantes, porque os ouvi naqueles grupos de trabalho, já foram muito bem debatidos e muito bem argumentados, sendo que o mais importante de todos é sempre garantir que, por as unidades existentes, qualquer alteração que seja, permita a sua subsistência, porque teve por base numas leis e agora, durante o jogo, não se deve alterar as regras. Muito obrigado. Posso-lhe entregar?
Pode. Agradeço e lhe mesmo pedir para deixar o documento. E agora, por favor, aqui, neste momento.
Obrigado. Boa tarde. António Rebelo, nós temos alguns apartamentos também em alojamento local e eu tive o gosto de estar aqui há tempos também numa sessão da Comissão de Especialidade e dessa sessão uma das conclusões que retirei foi que havia e há certamente um distanciamento e um grau de desconhecimento grande da parte dos nossos ilustres deputados relativamente à matéria que estamos aqui a tratar. Portanto, isto realmente já foi dito, a sociedade é uma atividade económica importante, tem impactos diretos e indiretos, a montante, a jusante, em todas as áreas de atividade e realmente está muito relacionado com o turismo, embora o alojamento não seja exclusivamente turismo, há vários modelos e vários formatos, mas de todo modo é uma atividade que, ao ter sido regulamentada pela lei há 4 anos atrás, que ainda está em fase, digamos assim, de acomodação à realidade, não nos parece nada avisado estar a mexer outra vez na lei. Mexer em leis é sempre um exercício complexo, muito delicado, e é preciso ter muita cautela ao fazer novas medidas e introduzir correções. A nossa opinião é que, enquanto cidadãos, enquanto empresários, estamos cansados de tantas leis, estamos cansados de tantos impostos, estamos cansados de tantos condicionamentos, tantos regulamentos, tanta burocracia para cumprir, e o único aspecto simpático do alojamento local é lidarmos com os estrangeiros, que são pessoas simpáticas, nós também redistribuímos a simpatia, depois já a parte mais antipática é cumprir com todas estas burocracias que nos envolvem. É claro que nós sabemos que muitas delas são necessárias e temos que as cumprir e fazem sentido. Todavia, mudar, criar mais condicionamentos, criar mais exigências, tudo isso é inimigo da atividade económica, é inimigo da liberdade económica, da liberdade de iniciativa privada e são fatores, digamos assim, que vão certamente penalizar e vão diminuir os resultados económicos desta atividade. Portanto, eu só queria deixar um apelo que dentro da amplitude e do nível, digamos, de persuasão que o grupo parlamentar do PSD possa fazer no contexto da discussão desta lei, que tentem pelo menos mitigar os danos e fazer com que não façam asneiras. Pelo menos isso. Obrigado.
Muito obrigada. Só uma nota sobre esta intervenção, porque penso que é importante dizer que o PSD conhece bem a legislação, conhece bem o setor, é do nosso governo e verdadeiramente não tivemos nenhuma iniciativa sobre a alteração da lei, precisamente porque consideramos que ela tem funcionado bem, com aspectos muito positivos e está à vista de todos com os dados e os números que as estatísticas nos podem demonstrar. É evidente que pode haver uma situação pontual ou outra, e é para isso também que vos chamamos. Não que consideremos que a lei deva ser alterada, só alguma questão pontual e cirúrgica. E por isso mesmo estamos aqui para vos ouvir, porque para além do conhecimento que já temos, ainda queremos aumentar ainda mais esse conhecimento e podermos corresponder àquilo que é o interesse do setor, que naturalmente é o interesse da economia e é o interesse do nosso país e do crescimento que todos desejamos ao nível da economia, ao nível do emprego, porque tem sido também um setor que tem criado muito emprego. E nós não somos indiferentes a essa situação, sobretudo porque partimos de um desemprego muito elevado e este setor tem dado um grande contributo para que o desemprego tenha baixado. Portanto, voltando às nossas intervenções, eu tinha aqui, faz favor, exatamente. Depois tenho aqui, ali, e acho que aqui também pediram.
Meu nome é Joana. Antes de mais, muito obrigada por terem organizado aqui este debate. Eu também estou de acordo que não existem estudos suficientes para alterar a lei existente. E, de facto, existe também um grande desconhecimento por parte de quem está na Assembleia da República, gravíssimo, porque quem lá está tem que, de facto, tomar decisões que nos afetam a todos, afeta a nossa vida, e que se algumas leis, de facto, se ingrarem e forem para a frente, o nosso país, e não estou a falar só do alojamento local, estou a falar no geral, porque a revolta que está a existir e a violência, eu falo de violência porque eu estou a falar da Alfama, especificamente. Portanto, a violência que se sente, o ódio que se está a começar a sentir aos turistas, é grave. E eu acho que a Alfama é um espelho muito real da sociedade portuguesa, porque é muito interessante, porque é um espaço muito diminuto, com muita gente, muitas classes sociais juntas, muita gente analfabeta ainda, muita gente com muitas necessidades, muita classe média, muitos artistas. Portanto, eu acho que temos ali um espelho especial, brutal, em Alfama, para se conseguir tirar ali um estudo de mercado interessantíssimo. Mas é muito grave, porque o nosso país está a sair de uma crise muito grave e continua em crise, porque não há investimento em mais nada. E, portanto, o turismo está aqui a ser uma alavanca e que estamos a conseguir fazer qualquer coisa, mas eu vejo como... Eu tenho duas filhas pequenas, eu vejo com muito maus olhos. Estou muito preocupada com o futuro e a maioria das pessoas que eu conheço, com dois dedos de testa, estão a emigrar. E, de facto, é para isso que nós caminhamos. A nossa educação está uma miséria, há imensas situações. Mas só para não fugir do assunto, vocês pediram aqui alguns aperfeiçoamentos à lei. Eu concordo que a lei não deve ser alterada, mas precisam de algum aperfeiçoamento. Há muita burocracia, ok? A burocracia é enorme. Nós temos imenso trabalho para fazer tudo direitinho, certinho. Fora o facto de não termos horários para nada, portanto, isso é complicado. A nossa lei que existe foi elogiada a nível europeu, portanto a lei é excelente, ok? Eu acho que é só facilitar o processo e a burocracia, e há aqui uma coisa muito importante, que é a responsabilidade das plataformas também. As plataformas têm forma de validar os números de alojamento local, portanto aí a questão dos ilegais era inexistente. Aliás, o Airbnb andou e anda a falar com a Câmara e com, não é? O Airbnb anda aí com força, portanto, então insistam com as plataformas que trabalham com o Estado português, então as plataformas também têm alguma responsabilidade aqui no meio deste assunto todo. Pronto, o lixo e o ruído já existem leis, portanto, acho que se quiserem, pode-se colocar, é obrigatório fixar as leis nos alojamentos locais, não tem nada de especial, pronto. As câmaras, não concordo com as câmaras intervirem por isso mesmo, por termos um presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior que é aberrante, que é completamente contra o turismo, não é? Portanto, Lisboa há 3 anos atrás estava exatamente igual ao Porto, ou pior, ninguém queria viver no centro, portanto agora toda a gente quer viver no centro, ninguém quer viver em Alfama, ninguém quer viver em Alfama, as casas têm 15 a 24 metros quadrados, ok? Uma família de classe média, ninguém quer viver em Alfama, não dá para estacionar o carro, as pessoas têm que ir com os filhos bebés ao colo, imensas escadas, isto é de louco, isto é um assunto inexistente. A falta de casas que existe é a responsabilidade do Estado, sempre foi e sempre será. Portanto, os proprietários privados não são tidos nem achados, são tidos e achados para pagar impostos e para serem enxovalhados e mudarem, de facto, as regras a meio do jogo, que isso é... pronto, e para salvaguardar aqui os proprietários. Então, se querem terminar com o alojamento local, que eu acho que é isso, que é essa a ideia, então terminem com as mais-valias. Porque se a ideia é... Exato. Então, nós vendemos tudo aos estrangeiros. Nós agora vamos baixar o valor das nossas casas. Mas vendemos tudo aos estrangeiros e continuamos todos no desemprego. Porque é para isto que caminhamos. Obrigada.
Minha filha, ali, se faz favor, à direita.
Opa, eu peço desculpa por não estar de pé, mas não estou em condições agora nesta altura. O meu nome é José Carvalheira, eu sou arquiteto e tive 36 anos na Câmara Municipal e fui no princípio dos anos 90 trabalhar na reabilitação em Alfama. Conheço Alfama há mais de 25 anos e moro lá há mais de 20. E conheço muito bem estas realidades todas. Isto aqui, esta reunião é uma espécie de não reunião. Ou de não assunto. Isto é um pouco como alegria e tristeza. Porque toda a gente se queixava, Alfama era mau, Alfama era assim, Alfama era assado. E uma das coisas que se fez foi exatamente, logo nos primeiros anos, fazer um inquérito à população e um inquérito à habitação. Eu tenho esses dados e constatou-se uma coisa muito interessante. Mais de 60% da população não nasceu em Lisboa. É estranho como é que um bairro antigo faz com que não tenha havido transmissão de gerações. Por uma simples razão. Porque uma boa parte da Alfama, e atenção, a Alfama não é toda igual, era uma plataforma rotativa, ou seja, as pessoas vinham da província e vinham de duas áreas concretas, que, aliás, separadas pelas suas duas paróquias, etc. E assim que a sua vida melhorava, iam-se embora. E assim sucessivamente, até à década de 50 e 60. E porquê? Porque as pessoas agarraram-se às casas porque a inflação começou a subir e, portanto, sair dali e alugar uma casa nova era difícil. São grande parte essas pessoas que hoje são, ou melhor, já não existem, estes atuais residentes, são os filhos que a lei permitiu que ficassem com as casas dos pais e que hoje são objeto de uma série de circunstâncias que nos reuniu nesta sala. É por causa disto que nós estamos aqui e penso que não é por mais nada. Porque isto vem nos jornais, porque isto vem na televisão e porque houve uma campanha e houve uma manipulação e porque houve etc, etc, etc. Mas há uma coisa que é curiosa e que é fácil de constatar. Se a generalidade das atuais residentes são ainda dos anos 50 e 60, têm uma idade muito avançada. Portanto, muitos deles são despejados por uma simples razão. Porque morrem. E morrem todos os dias e muitos. De acordo com o recenseamento eleitoral, que é o melhor indicador neste sentido, a população de Freguesia de Santa Maria Maior perdeu cerca de 2 mil habitantes. Não foram mais, foi cerca de 2 mil habitantes. E, portanto, essa questão é uma questão que não é pertinente. Tudo o resto, portanto, eu acho que a posição do PSD deve ser a de, pura e simplesmente, defender a lei tal e qual como está, com um acréscimo. É que, em vez de estarmos a tentar atacar um setor ou um conjunto de pessoas que, por diversas circunstâncias, por razões de investimento ou para suprir situações de desemprego ou de falta de capacidade para encontrar um emprego ou uma condição de vida de outra forma, reuniram as suas economias, investiram, trabalharam, não apenas no alojamento local, investiram no café, investiram na mercearia, sejam portugueses ou estrangeiros, investiram nos restaurantezinhos, investiram nas lojinhas para turistas. E, curiosamente, a certa altura, porque o turismo foi aumentando, a Câmara Municipal lançou uma taxa turística, da qual nós somos agentes, ainda por cima. Essa taxa turística foi lançada com um objetivo: reforçar as infraestruturas da cidade para corresponder ao aumento dos utilizadores. E isto é um aspecto muito importante. Não há qualquer reforço de infraestruturas. As ruas estão num estado absolutamente miserável, os passeios, as escadas, as escadinhas, etc. Não têm conservação há muitos anos e estão em situação absolutamente desastrosa, podemos correr o risco de haver acidentes, de pessoas que escorregam, que caem pelas escadas abaixo. E há uns anos atrás, eu lembro de uma senhora alemã que nas escadinhas de Norberto Aruz caiu e morreu. E, portanto, isso é verdadeiro. Mas há outra questão que eu vos queria também chamar a atenção. Que, mais do que estar a tentar condicionar isto, que de facto representa hoje uma nuvem de liberdade, parece que de facto houve o céu clareou um pouco e houve a oportunidade de pessoas avulsas, pessoas sem grandes qualificações técnicas, nem de qualquer natureza, terem uma oportunidade na vida. E esta oportunidade é das coisas mais democráticas que existe. Porque é uma oportunidade para toda a gente, inclusivamente para a pessoa que vem apertar dois parafusos ou que vem fazer a cama. Eu assisti a Alfama, há uns anos atrás, quando nós entramos na União Europeia, ao desaparecimento dos despachantes oficiais. E houve uma onda de desemprego, de empregadas de limpeza, de ajudantes de despachantes, etc, etc, etc. E, portanto, de alguma forma, condicionar isto pode correr o risco de criar outra onda de desemprego. e de abandono. Portanto, eu acho que devíamos situar isto em dois pontos. Primeiro, em relação aos aperfeiçoamentos da atual lei, não sei se é necessário fazer qualquer aperfeiçoamento da lei em concreto, apenas acho que deve ser feito, sim, o aperfeiçoamento da zona inteira do centro histórico da cidade para fazer face ao crescimento do número de turistas. Designadamente no reforço das infraestruturas, dos equipamentos, dos esgotos, do combate às pestes, por exemplo, às baratas e aos ratos e coisas desse género, por falta de manutenção do sistema de esgotos, etc, etc, etc. E queria finalmente chamar a atenção para uma coisa que é muito importante para todos nós, para os turistas, e que pode ser um grande argumento, que é a questão da própria acessibilidade à colina do Castelo e a todo o centro histórico de Lisboa. Não sei se têm ideia, mas há meia dúzia de anos atrás, nós atingimos 12 milhões de visitantes do Castelo de São Jorge. Aliás, perdão, 1,2 milhões de visitantes. O que é um número bastante significativo. Isso foi em 2012. Esse número já duplicou. Esse número vai triplicar antes de 2020. Não sei se foram ao Castelo de São Jorge, mas ele está literalmente em ruínas. Está literalmente num estado péssimo. E, portanto, acho que, em vez de estarmos a condicionar isto, devemos exigir, devemos exigir que sejam criados mecanismos de ecopontos para resolver o problema do lixo. O lixo tem que ser resolvido durante o dia. Tal como antigamente não se fazia a recolha de lixo à meia-noite por causa das casas de fados, antes de haver turismo, e havia uma recolha de lixo às 4 da manhã, depois das casas de fados fecharem, nós hoje temos uma quantidade de restaurantes que não têm onde pôr o lixo à hora do almoço. São coisas deste género que têm, ou seja, tem que ser utilizada a taxa turística para aquilo para que ela foi criada. E é esta que eu acho que deve ser a mensagem. As coisas estão bem, vamos mas é apoiá-las, vamos ajudá-las e vamos pô-las a funcionar bem. Muito obrigado.
Obrigada. Muito obrigada. Pedi aqui ajuda, se faz favor, o microfone para aqui para a primeira fila. Obrigada.
Boa tarde.
Obrigada pela ajuda.
Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite do Grupo Parlamentar do PSD. Vou de alguma forma, tentar sintetizar. Eu trabalho numa empresa que gerimos 400 camas em Lisboa, 30 camas no Porto, e já lá vamos, porque temos um sócio novo na Câmara do Porto, que se chama o Presidente da Câmara do Porto, que é o novo sócio do nosso negócio, porque tem uma começou a cobrar umas taxas municipais de turismo. Verdadeiramente inadmissíveis, mas já lá vamos. Eu estou aqui em representação de uma empresa que são em representação de 35 pessoas que se não houvesse esta atividade não teríamos emprego, muito provavelmente, ou teríamos que estar a fazer outras coisas. São 35 pessoas que trabalhamos na área do alojamento local. Já foi muita coisa aqui dito. Eu acho, e vou-me tentar escusar de fazer a minha interpretação ideológica destas tentativas de proliferação legislativa que muitos partidos têm. Eu acho que o Estado já intervém demais na sociedade portuguesa. Acho que esta tentativa ou esta vontade de algumas vezes um bocadinho quase de uma forma um bocadinho de foco, sem vergonha de intervir na sociedade portuguesa. E isto parece aqueles contos que nós de terror, que é existe uma coisa que corre muito bem, temos um casamento feliz, o alojamento local, finalmente temos uma atividade que é regulamentada, que se paga impostos, que as questões de segurança são asseguradas. Nós temos na nossa atividade, fazer o registro para o CEF dos nossos hóspedes, nós temos que comprar os kits de segurança sempre que abrimos uma casa nova para alojamento local, nós temos que fazer um conjunto, e bem, temos que fazer um conjunto e corresponder a um conjunto de critérios e requisitos que já estão previstos na lei e que nós cumprimos escrupulosamente, mas existe esta vontade de intervenção de mais Estado e de menos atividade, e menos atividade privada na economia. Aquilo que eu queria dizer, a Câmara, nós temos 30 câmaras no Porto, temos um prédio na rua de Santa Catarina, agora com esta aplicação, eu até tenho algumas dúvidas da constitucionalidade, porque isto destas taxas, porque em Lisboa pagam no Porto paga 2, agora se for preciso no interior do país até as câmaras pagam para lá ter o... E há aqui concorrência absolutamente desleal, e como a senhora deputada disse muito bem, um dos princípios básicos da aplicação da lei é que a lei seja abstrata e que seja para todo o território nacional. E por isso tenho algumas dúvidas até da constitucionalidade da lei. Mas o senhor Presidente da Câmara do Porto está a fazer... Estamos a pensar seriamente vender a primeira mês, que agora, dados com números muito redondos, o senhor ficou-nos com quase 3 mil euros do negócio no último mês. Ele passou a ser nosso sócio, passou a ser nosso sócio da atividade. E aquilo que o senhor arquiteto estava a dizer muito bem, eu queria que estes proliferadores, nem sei se existe esta palavra, legislativos, ou estes legisladores barra políticos, que querem tanto alterar a lei, que visitem, se calhar não conhecem o país real, mas que visitassem a Rua da Costa do Castelo há 5 anos atrás e que a visitem agora, não é? Para aqui quem é de Lisboa, a Rua da Costa do Castelo havia um centro de atendimento de toxicodependentes, e ainda existe, e bem, e está lá muito bem. A Rua da Costa do Castelo não podia ser frequentada por pessoas ditas normais a partir das 6 da tarde. Agora passam lá, sem exagero nenhum, milhares de turistas todos os dias. Milhares de turistas. Ah, e depois há outro posto de fratores da lei existente do alojamento local. Há que Lisboa, eu estou a falar concretamente de Lisboa e do Porto, que é o Porto conhece menos, mas Lisboa, que Lisboa perdeu população. Mas se forem ver os censos de 81 e os censos de 2011, Lisboa perdeu 300 mil pessoas e não havia alojamento local regulamentado. A questão é que ninguém investia. Nós investimos, por exemplo, no último ano e meio, investimos 500 mil euros em remodelações de 11 apartamentos no Castelo, em Alfama e no Chiado, que normalmente os proprietários não teriam condições para o fazer. Foi uma empresa privada que o fez. Eu tenho para mim, e se vocês basta ir a uma das colinas de Lisboa, que até são 7, e ver a proliferação, essa sim que faz a economia crescer e faz o país crescer, a proliferação de obras que existem em Lisboa. Eu tenho para mim que Lisboa vai estar em obras nos próximos 10 anos. Claro que é um incómodo para nós, temos que trabalhar cá, porque é os carros, não conseguimos passar com os carros, não, mas a cidade está a ser reconstruída e está-se a requalificar. Mas não é com a ajuda do Estado. O Estado não criou agora um pacote qualquer de para apoio à requalificação urbana, mas aquilo só com regras tão estritas, porque quem quiser fazer requalificação à séria não consegue, em Lisboa não consegue fazer. Provavelmente, com todo o respeito pelos alentejanos, eu sou ribatejano, mas se nós quisermos fazer lá no Monte uma reabilitação com 30 mil euros, fazemos uma reabilitação porreira lá da casa, ou assim fica a coisa com a cara pintada. Em Lisboa não se consegue fazer, e aquela lei não serve para nada, porque são os privados, são os pequenos proprietários, são as empresas que gerem as propriedades, que estão a fazer os investimentos, e provavelmente também os estrangeiros, mas que são muito bem vistos. Uma coisa que temos, as taxas municipais de turismo. Nós vemos que Lisboa está a ser recuperada, mas depois falta aquilo que o Sr. Arquiteto disse muito bem. Depois não há os passeios, depois não há as estradas não são arrasadas, os arrumamentos, os jardins, são essas coisas que nós esperamos que com os nossos impostos, que os nossos impostos sejam aplicados para essas situações, o Estado neste caso, a Câmara Municipal, não acompanha. Porque os privados estão a fazer o papel deles e a Câmara Municipal não está a fazer. A única coisa a sugestão que eu deixo, mas não ponho isso, mas pronto, uma sugestão, que é, nós temos cerca de 40 casas aqui em Lisboa, 41, e nunca... E contra nós falamos, mas estamos completamente à vontade porque cumprimos a lei, nunca recebemos a visita de um fiscalizador ou um fiscal da Câmara Municipal para ver se cumprimos a lei. Cumpra-se a lei e que haja fiscalização das leis que já existem. Muito obrigado.
Muito obrigada. Aqui à esquerda.
Boa tarde, Maria João Rebelo. Nós temos vários apartamentos no Centro Histórico de Lisboa, por isso vou falar do Centro Histórico. E aqui, como a maior parte das pessoas já referiram, nós notamos realmente uma grande diferença entre o que era Lisboa há uns anos atrás e o que é Lisboa agora. E essa diferença foi muito puxada pelo alojamento local, com o investimento feito pelo alojamento local. E esse investimento permitiu uma quantidade grande de turistas qualificados que depois permitiram muitos outros investimentos e postos de trabalho, e tudo isto tem sido um valor incalculável para a cidade. E nós estranhamos e temos pena que quando algo corra bem,
de repente chama-se a atenção e é preciso cobrar mais impostos e é preciso ir buscar mais dinheiro a esta atividade e é preciso legislar, e porque certamente estão a fazer as coisas mal, porque está a correr tão bem que não pode, não é? Pronto, e então temos pena que haja tanta intervenção e que haja tanta necessidade de alterar aquilo que está a correr bem, que está a ser bem feito. Por isso está uma equipa vencedora a correr bem e não se mexe, não é? E temos pena que realmente que haja tanta intervenção quando achamos que não devia haver. Em relação agora aqui a coisas muito concretas e sugestões, nós notamos que houve uma grande melhoria no processo de registro dos alojamentos locais, com uma alteração muito bem feita. Tivemos também várias interações com o Adolfo Mesquita Nunes, e enfim, valorizamos muito tudo aquilo que ele também trouxe nessa facilitação. E achamos que ainda se pode ir um bocadinho mais longe. O processo está muito facilitado, mas também é preciso controlar quem não está, apesar da facilidade que existe, quem não está a fazer os seus registros. E nós, que pagamos até o último cêntimo, que faturamos aos nossos que cobramos aos nossos clientes, tudo e mais alguma coisa é registado, é devidamente faturado, não incumprimos em nada. E achamos que a lei deve ser mais vigiada nesse sentido do controle de quem é que não está a cumprir as suas obrigações. E a via mais fácil de o fazer é através dos canais, é através das plataformas. E a minha opinião, e que me parece uma medida relativamente simples, é obrigar as plataformas e os canais a terem todos os seus anunciantes, não é? Todos os seus parceiros, devidamente registados, e esse registro ser comprovado que está efetivamente oficializado. Porque qualquer unidade de alojamento local que não esteja devidamente registada, se não puder fazer o seu anúncio numa plataforma, não tem como vender e por isso vai, obviamente, não conseguir fazer as suas vendas e não vai vingar, a não ser que tenha aqueles anúncios de rua, como antigamente se viam, mas enfim, não é algo que seja muito, enfim, que tenha grandes frutos. Por isso, esse controle das plataformas parece-me uma via muito fácil e uma medida muito simples de o fazer, e não percebemos porque é que não pode estar já feito, e é uma sugestão que fica feita sobre isso. Em relação à taxa municipal, eu concordo com tudo aquilo que foi dito, mas há um ponto ainda que eu acho que não foi referido e que também gostava de referir, é que falta também algum reforço no policiamento. Nós temos um prédio localizado no bairro Alto, no bairro Alto não, no Cais de Sodré, e há uma carga enorme hoje em dia de, não só de portugueses que visitam a zona, mas também de alojamento local, de turistas que visitam a zona. O que é que acontece? Nota-se um grande aumento de, por exemplo, traficantes de droga. E nós conseguimos constatar traficantes de droga que aparecem a vender e a incomodar os nossos clientes e a incomodar a zona, e não há polícia. Por exemplo, barulho extremamente ruidoso de bares que não estão legalizados, que abrem fora de horas, que permanecem fora de horas a servir os seus clientes. Se bem que isto não é algo diretamente relacionado com o alojamento local, mas indiretamente acaba por também ter aqui alguma convergência. E por isso, falta controle, falta policiamento e falta a Polícia Municipal também receber parte desse orçamento da taxa municipal para aumentar os seus efetivos e para poder fazer um melhor policiamento. Muito obrigada.
E por isso eu pedia, se alguém se quer inscrever, para fazer agora e fechamos as inscrições. Sim? Não, pera, não está na vez. Só quero mesmo saber quem é que quer falar. Pronto. Então fechamos com 4 inscrições. 1, 2, 3, 4. A primeira é lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Mas pode-se... Pronto? Pronto, ok. Pode ser? Então, já lá foi. Então não percebi quem é que é.
Ok. Muito boa tarde. Falo Jorge Barroso. Venho da Nazaré. E gostava primeiro de saudar precisamente este acontecimento aqui. E vim até cá porque, de facto, nós na província temos o hábito de dizer que eles lá em Lisboa é que fazem tudo, mas também não vimos quando as coisas acontecem, também não estamos. E da Nazaré, que foi eventualmente a primeira localidade, ou das primeiras localidades, a ter alojamento particular regulamentado. Foi a Nazaré, penso eu que, se não foi da primeira, foi as primeiras. E porquê que se regulamentou e se teve de regulamentar o alojamento? Porquê é que se teve de regulamentar o alojamento particular na Nazaré? Por um motivo simples, a pesca deixou de dar. E como a pesca deixou de dar, teve de haver alternativa económica. E a alternativa económica que não podia ser perseguida. A polícia não podia andar atrás das senhoras que andavam a alugar quartos. Então regulamentou-se. Pronto, e de lá para cá todo um historial. E agora houve de novo uma crise, não na Nazaré, mas uma crise a nível nacional. O alojamento local, mais uma vez, foi a salvaguarda de famílias. Mas pergunto, das famílias, só das famílias que alugam os quartos ou que alugam os apartamentos? Não. O alojamento local será eventualmente, pelo menos eu defendo isto, da atividade económica mais micro que existe. Porque o dinheiro vem do turista para a mão de quem aluga. E o turista que fica, vai ao restaurante ao lado, vai ao café que fica no fundo da rua, vai ao bar que fica um pouco mais longe, não interessa. E durante esse tempo distribui dinheiro por aqui. Dinheiro esse que fica em Portugal. Ao invés, vamos imaginar, um grande hotel, o turista vem, o dinheiro entra numa máquina, que irá eventualmente para um lugar qualquer do globo onde não paga impostos em Portugal. Esta é a grande diferença. Esta é uma diferença fundamental. E é isto que nós temos de defender ou que nós temos de atacar. Curiosamente, está a ser atacado por meios muito, eu diria, anacrónicos. Se tivermos a linha de conta, a base ideológica de quem está a atacar ou de quem pretende regulamentar e transformar em mal aquilo que é bom, por quem devia defender a microeconomia, a economia da população. E aqui há uma contradição enorme. Este alojamento local tem de haver opções, ou se querem as grandes cadeias, ou se pretende que a economia seja a economia da população, não só a de Lisboa, mas também a da Nazaré, também a de Peniche, também a do país inteiro, e dividida pelo país inteiro e fiscalizada, como nós todos somos, no dia-a-dia. Portanto, dizer o quê? O que temos é mais que suficiente, se mexerem muito e se acabarem com este... situação, com esta situação que está boa, com esta evolução que está a haver do alojamento local, que é muito bom para o país, é muito bom para cada uma das famílias, mas é muito bom para o país, então preparem-se para nos arranjar empregos a todos, faz favor, porque não vai dar de outra maneira. Muito obrigado.
Obrigada. Aqui, sim. Mas o micro, aqui para esta senhora... Mas precisa de micro... Ah, tem outro. Pronto.
Boa tarde a todos. Eu agradeço desde já a oportunidade que nos puderam dar, de dar voz a todo o nosso setor e gostaria, portanto, o meu nome é Adelaide Cruz, eu tenho apartamentos de alojamento local e, efetivamente, eu comecei de uma maneira um bocadinho diferente de todas as pessoas. Nós começámos no Couchsurfing em 2014, descobrimos o Airbnb e mais umas quantas plataformas e começámos lá em casa. Entretanto, tenho a minha própria morada de família que passei a alojamento local. Entretanto, também comprámos um apartamento para e também arrendámos para. Portanto, eu conheço um bocadinho a realidade de todos. Sobre esta questão de tanta celeuma sobre o alojamento local, aquilo que nos apraz dizer é um bocadinho, tendo em conta que toda esta mudança que querem fazer, realmente isto vai deitar abaixo muita gente e sobretudo muitas famílias que dependem do alojamento local e de muita gente mesmo que teve que emigrar e para manter as suas casas cá em Portugal também recorreu ao alojamento local. Relativamente à realidade das zonas, eu posso dizer, eu não tenho em Lisboa, eu tenho no Conselho de Loures, tenho em Moscavide e tenho em Loures, corre muitíssimo bem. Não é só alojamento local para turistas, mas também para empresas. Portanto, aquilo que muito se fala em Lisboa, da sazonalidade, eu não o sinto tanto. Portanto, porque tenho muitas empresas a recorrerem a nós, exatamente porque nós estamos fora destas zonas tão turísticas, digamos assim. Sobre a questão do ser local, efetivamente isto dá uma grande mais-valia a quem é da zona. Eu posso dizer, eu dou a minha lavandaria à lavandaria da zona, que por sua vez dá engomadaria em Sacavém. Portanto, recomendo os restaurantes locais e sei que são frequentados, porque eu também lá vou e tenho este feedback. E, portanto, tudo isto vai afetar muito toda a economia nacional. Depois, a nível de propostas que nós achamos que poderemos melhorar, digamos assim, todas as propostas que serão discutidas, esta questão da fiscalização. Nós sabemos que as câmaras municipais não o fazem, então Lisboa diz mesmo que não faz, e se calhar devia fazer, e teria mesmo que fazer, porque aí iria descobrir muito facilmente, através de cruzamento de dados, entre o registro do Renal e o registro, e aquilo que está nas plataformas online, porque se falam diretamente, se o nosso Estado fala diretamente com a plataforma Airbnb, também pode falar com a plataforma Airbnb e pedir-lhes a listagem de toda a gente que está registada no Airbnb. Isto não é difícil. E o Renal é público. Bastava fazer uma confrontação entre a base de dados do Airbnb e do Renal que apanhariam todos os ilegais que estão a atuar no mercado. Fácil. Para quem é da informática é muito fácil de descobrir. Depois a fiscalização não só das próprias câmaras municipais, a realização das vistorias, assim como das próprias autoridades. Eu posso-vos dizer que eu própria, numa situação, já chamei a polícia para uns hóspedes que eu tinha. Eu própria. Porque achei que já estavam a ir longe demais, já tinham sido avisados, eu já tinha feito controle, já tinha estado com eles várias vezes e eu própria, às 4 da manhã, perante o pedido dos meus vizinhos, eu chamei a polícia. E é isto que tem que ser feito. Quando alguém não cumpre aquilo que já há na lei, e não é só a lei do ruído, é a lei de tudo, que já esteja bem regulamentado, só temos que fazer atuar às autoridades. E a Câmara Municipal aí, e a fiscalização, a ASAI, têm esse papel de poder fazer. Portanto, acho de veras importante que as próprias plataformas sejam convidadas, / obrigadas, pelo Estado português a pedir o registro do Renal, que aí sim eram logo todos apanhados. E aí sim a economia informal ou vai ter que se registar ou vai ter que desaparecer. Porque esse também é, esse é um mau alojamento local, porque não contribui para o país. E, que efetivamente é ilegal. Portanto, pedimos que todos possam fazer esse registro e é fácil. Quem é da informática sabe muito bem como fazer isto. Obrigada.
Obrigada também. Agora a última inscrição, lá atrás, se faz favor. À direita. Ela já saiu? A senhora que tinha pedido a palavra aí saiu, não foi? Tenho ideia que sim. Está aí. Ah, está aí. Peço desculpa.
Já não... Muito obrigado.
Então ainda temos mais uma inscrição.
Boa tarde. O meu nome é Paulo Matos. Obrigado pela oportunidade.
Para esclarecer um bocado aqui os números da freguesia de Santa Maria Maior e das mentiras que têm sido veiculadas pelo Miguel Coelho, e que vai a todos os meios de comunicação social e que inclusive participa em todos os prós e contras, mesmo os taxistas, não sei se participou também. Miguel Coelho diz que há menos de 2 mil habitantes em Santa Maria Maior. Ora, 2 mil habitantes não são 2 mil eleitores, e o que de facto o que há é menos de 2 mil eleitores. Há menos de 2 mil eleitores desde 2001, que há menos de 2 mil eleitores a cada 4 anos. Portanto, entre 2001 e 2005 há menos de 2 mil eleitores, entre 2005 e 2009 menos de 2 mil eleitores, e por aí fora. Ora, o boom do alojamento local só aconteceu em 2013. É estranho que só nos últimos 4 anos é que sejam menos de 2 mil eleitores por causa do alojamento local. Mas ele não diz que são 2 mil eleitores, diz que são 2 mil habitantes. E, inclusivamente, já vi notícias a dizer que são 2 mil despejados. Portanto, os habitantes não saíram, foram todos despejados. Ora, se formos aos censos, vemos que a taxa de mortalidade em Santa Maria Maior, que é uma freguesia de pessoas mais idosas, dá 250 óbitos por ano, portanto dá 1000 óbitos por cada 4 anos. O que é caso para dizer que, portanto, desses 2 mil despejos, 1000 terão sido despejados por Deus. Diretamente para o Alto São João. E há outro dado interessante, é que apesar de haver menos 2 mil eleitores, se calhar não há menos 2 mil habitantes, porque há muitos estrangeiros a viver lá agora. Atenção a isso. Há um estudo que a Santa Maria Maior encomendou à Quaterner, que fala em 12 mil habitantes, por exemplo, em 2017, 12 mil, mas no fundo há lá 14 mil pessoas a residir. Ou seja, não são eleitores, mas se calhar Santa Maria Maior não está assim com tão menos pessoas como Miguel Coelho insiste teimosamente em mentir. Estas 2 mil pessoas, pois, são transformadas pelos média em 2 mil despejos. E a TVI já conseguiu transformar em 4 mil famílias. Exatamente. Portanto, 4 mil famílias daria-se um agregado médio familiar de 2 ponto qualquer coisa, mais de 8 mil despejos. Portanto, eu estou à espera dos números aumentar. O que é que acontece? Eu penso que nós aqui estamos um bocado perante alguns heróis da economia atual. Porque estamos a ver aqui pessoas que estão constantemente a ser diabolizadas pelo governo, pelos média, pelos vizinhos, e isto perante uma concorrência desleal dos ilegais. Quer dizer, pagamos impostos, pagamos as nossas contribuições, vemos outras pessoas a conseguir praticar preços mais baixos e ao mesmo tempo somos diabolizados. Isto num dia mau, o que é que pode acontecer? Pode acontecer um hóspede chatear-se, um casal chatear-se e dar-nos uma review que destrói o nosso negócio. Ou termos um hóspede que nos chateia constantemente a dizer que quer sair do apartamento porque não sabe ligar o fogão. Nós temos que fazer de polícias por causa dos carteiristas, nós temos que fazer de médicos quando os hóspedes adoecem. Ou seja, temos uma série de... Eu acho que estamos aqui perante uma série de heróis, sinceramente. Perante todas as valências que um titular e uma pessoa que gera um alojamento local neste momento tem que fazer. Portanto, é atacado por todos os lados e ao mesmo tempo tem que cumprir com as regras que foram estipuladas e que é injusto estarem sempre a mudar. Respondendo às questões que foram colocadas inicialmente, se faz sentido as câmaras municipais terem um papel regulatório, faz-se os critérios forem uniformes, nacionais. Porque senão vamos dar aso às arbitrariedades que já existem. Não temos vistorias em Lisboa, alguns dizem que não há no Porto, mas depois há vistorias que custam 50 euros na Figueira da Foz, outras custam 200 euros em Lagoa. Na Câmara de Peniche dizem que o extintor tem 6 quilos, nas leis só diz que tem que ter no mínimo 1 quilo. Há freguesias onde se paga 4 vezes mais a água, porque o alojamento local é consumo industrial, dizem. Eu não sei o que é que os hóspedes vão lá fazer, se vão lá fabricar alguma coisa. Provavelmente, segundo o CEF, podem vir a fabricar uma bomba, mas eu acho que não justifica 4 vezes mais a água. Estas arbitrariedades, vocês imaginam o que é as câmaras poderem decidir em cada bairro, rua, freguesia, se pode ou não haver mais, pode haver mais alojamentos locais sem um critério bem definido. A confusão que isto vai gerar. E porquê que o meu vizinho do lado pode ter um alojamento local e eu não? Só porque está na rua, mesmo ao lado. Em relação a fazer sentido um seguro de responsabilidade civil, sim. Se faz sentido na lei obrigar a divulgação das normas do lixo, do condomínio, de ruídos, etc. Faz. Para todas as atividades. Para um dentista também. Para um cabeleireiro. Claro que faz. Se estamos perante um condomínio em que há que respeitar as regras de condomínio, todos os que entram nesse condomínio têm que ser avisados. É no interesse dos próprios, nós próprios, do alojamento local, que tenhamos hóspedes que cumprem as regras, para não estarmos constantemente a ser diabolizados, a dizer que os hóspedes não sabiam as regras, não cumprem. E mais, a lei do ruído devia ser mais eficaz, de forma a que, se um hóspede constantemente fizer ruído, provavelmente seria até bom para os cofres do Estado ele pagar uma multa na hora. Está comprovado, chega lá a polícia, vê que está a fazer ruído, paga uma multa. E se estivesse nas plataformas, as plataformas avisarem, atenção, senhores turistas, que em Portugal vocês pagam 500 euros se fizerem ruído depois das 10. Será que ia acontecer? Ia continuar a haver queixas de ruído? Se faz sentido haver mais regras para obrigar as plataformas a só terem legais? Bom, a Airbnb e a Amway tiveram a semana passada a ser ouvidos no grupo parlamentar sobre o tema do alojamento local. Disseram que os novos registros já têm que inserir obrigatoriamente o número de registro. Só que esqueceram de ser uma coisa. Qualquer pessoa pode inserir um número de registro falso na mesma. Eles não verificam. Em segundo lugar, tanto a Airbnb como a Amway disseram que se o Turismo de Portugal denunciasse que eles removiam os registros. Aqui se mostra que a Airbnb ou a Amway não conhecem que não é o Turismo de Portugal que compete essa denúncia, mas sim a ASAI. O Turismo de Portugal pode fazer o favor de pedir à Amway e à Airbnb para remover o registro, e eles por boa vontade o fazem, mas quem compete isso é a ASAI. Ora, nós sabemos que a ASAI, a Airbnb ou a Amway sabem que a ASAI não tem meios materiais nem pessoas para fazer essa fiscalização. E, portanto, vão-se safando com esta desculpa e vão adiando algo que já há anos que era suposto fazerem. Portanto, eu costumo dar o exemplo de uma cidade nos Estados Unidos em que não existe ilegais. E essa cidade tem um gabinete que, sozinho, esse gabinete, consegue impedir com que hajam ilegais. E esse gabinete é composto apenas por uma senhora. Portanto, essa senhora, sozinha, consegue que não hajam ilegais numa cidade. Será assim tão difícil em Portugal? E portanto...
Tempo breve, se faz favor.
Eu termino já. Okay. Já. Obrigado.
Obrigada. Faça favor.
Boa tarde, eu sou a Maria Rocha, investi em dois mini apartamentos de alojamento local e acho que nós temos sido diabolizados por causa do preço das rendas nas grandes cidades e esse é o problema. Mas nós, pequenos investidores e grandes investidores, não somos Estado para resolver o problema da habitação. O problema da habitação compete ao Estado e às câmaras municipais. E eu vinha sugerir aos senhores deputados para se inteirarem daquilo que se está a fazer em Paris, construção nova, chama-se o programa ELAN. É muito recente. Construção nova para virem novas casas para o mercado a preços controlados. Existe financiamento quase sem juros do Banco Europeu de Investimento para se fazerem esses investimentos. Mas compete ao Estado resolver o problema da habitação dos portugueses, principalmente nas grandes cidades, e não a nós. Muito obrigada.
Muito obrigada. É mesmo a última e peço para ser breve,
eu
está
peço
bem?
Desculpa, não estava previsto. Não sei se está ligado, se não está. Tá? O meu nome é Tilano Santos, nós viemos de Braga, um grupo. Sim, de Braga. E a questão é a seguinte. Ouvi aqui falar, aquele senhor também falou muito bem, e um bem-aja para ele por falar assim tão bem. No que respeita, e já ouvi aqui muito falar que as pessoas queixam-se, quem tem, neste caso, o alojamento local, porque há muita procura de habitação para alugar. Ora, isto não é um problema do alojamento local, nem de quem pratica alojamento local. E quem não sabe, fica aqui a saber. Isto é um problema do Decreto-Lei 31 de Maio de 2014 sobre o planeamento do território nacional, em que esse Decreto-Lei que saiu visava e foi elaborado em 2010 devido à crise que estava Portugal. E disseram assim, pá, vamos arrumar a nossa casa, vamos arrumar todas as grandes centros, projetar e construir aqui, não vamos expandir as cidades. Porquê? Porque quando se expande as cidades, o Estado vai gastar em luz, em infraestruturas, para aumentar os seus centros urbanos. E isso traz custos para o Estado. E então, o que é que eles disseram? Fizeram, em 2010, estávamos em crise, dissemos assim, pá, vamos arrumar a casa e vamos organizar os grandes centros e limitar as construções para expandir os centros urbanos. Isto, de repente, houve um boom. Hoje nós estamos num boom, as pessoas estão a investir em turismo, o turismo está a crescer, está a cair dinheiro em Portugal que não é nosso, que é divisas que vêm do estrangeiro, com estes empresários de alojamento local e etc. E além de outros, obviamente. Mas agora há dinheiro. Há dinheiro, as pessoas investem, alguns fazem o turismo, o alojamento local. Muito bem. Mas a lei de 2014, que está a esganar os centros urbanos para, muito bem, se arrumarem os grandes centros urbanos e construir cá dentro, essa lei é que está a esmagar o alojamento local e os arrendamentos que as pessoas querem casa para arrendar e não têm. Porque nos centros, ninguém vai querer arrendar nos centros urbanos, porque as rendas são caríssimas. Se tiverem arrendamentos na periferia, mais sossego, não há barulho à noite. As pessoas moram na periferia, moravam. Agora, o regulamento, esse decreto-lei, é que está a limitar a expansão das cidades. Era só isso. Muito obrigado.
Obrigada. Vamos então agora passar à intervenção final de síntese das conclusões. Quero agradecer os vossos contributos, certamente serão todos levados em linha de conta, dentro do possível e dentro daquilo que puder ser o compromisso que sempre sai da Assembleia da República, que tem vários partidos. Mas, de qualquer forma, da nossa parte, um bem-aja pelos vossos contributos.
Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a vossa presença e a vossa resistência até ao fim para discutirmos este tema tão importante e que, efetivamente, o PSD quis trazer para o debate. Agradecer também aos meus colegas, deputados e assessores e toda a equipa do PSD que participou neste processo e está no processo de construção para que o alojamento local possa ser dinâmico, possa continuar a trazer resultados positivos para as cidades e para o país, para as pessoas, naturalmente, e efetivamente aqueles que investem nesta área. O PSD respeita muito aqueles que investem, aqueles que são empreendedores, aqueles que arriscam, aqueles que fazem poupança e querem fazer a diferença com as suas poupanças, criando investimento, criando a riqueza. O PSD valoriza muito isso, sempre valorizou. E nesta perspectiva valorizamos muito todos os agentes, todos os atores, todas as famílias e microempresários, ou famílias que se tornaram em pequenos empresários, que através do alojamento local fizeram a diferença e continuam a fazer a diferença. Nós todos ainda somos do tempo, tenho a certeza absoluta, em que as nossas cidades eram escuras, inseguras, sobretudo os centros históricos, com as casas a cair, mas também ainda somos do tempo em que muitos centros históricos tinham intervenções da regeneração urbana, talvez não tanto aqui, mas em alguns sítios tinham intervenções da regeneração urbana por parte dos municípios, mas com as casas à volta a cair. Ruas bonitas, praças bonitas, mas com as casas devolutas. E o que é certo é que também reconhecemos, e somos do tempo, em que 60% das intervenções no alojamento local eram precisamente em casas que estavam a cair, casas devolutas. E alguém referiu aqui muito bem, e somos todos desse tempo. Mas também somos do tempo, ainda hoje somos do tempo, de muitas cidades que têm os seus centros históricos, algumas delas bem arranjadinhos, mas têm as casas à volta a cair, no nosso país todo. Portanto, há muitos concelhos, muitos municípios que dariam tudo por tudo para ter um alojamento local nesses municípios, sobretudo no interior do nosso país. Estou claramente convencido disso. Portanto, nós não podemos desprestigiar, não podemos desvalorizar mais. Não podemos confundir um problema, ou se é que existe um problema de arrendamento urbano quando o Estado é o principal proprietário e não utiliza as suas propriedades, o seu património, para resolver um problema e vai através dos privados, aqueles que arriscaram, aqueles que compraram, aqueles que investiram, que optaram por pegar nas suas poupanças e também acreditaram no arrendamento urbano, e efetivamente o Estado não faz a sua parte. Quer que sejam os privados a fazer o papel do Estado, até o papel social do Estado. Isso não pode acontecer. Nós não podemos valorizar isso. Mas uma das boas conclusões que foi dita aqui é que não podemos confundir o alojamento local e o arrendamento. Alguém está com as orelhas bem vermelhas neste momento, tendo em conta aquilo que se falou hoje aqui. E não sabemos bem de quem. E, efetivamente, das conclusões que eu vos posso dar, e foi dito aqui, é que o alojamento local trouxe também um novo turista, trouxe uma nova dinâmica, ajudou a captar mais turistas. Aliás, um novo perfil de turista que entrou precisamente numa lógica de conhecer, de beneficiar de experiências também, como alguém referiu aqui muito, muito bem. E as experiências não é só a casa, é o bairro, é o bar, é o café, é a mercearia, é o artesanato, são as lógicas de bairro locais. E esses turistas procuram isso, não procuram cadeias nem outras coisas. E o alojamento local reforçou e deu essa oferta. E bem, e é positivo. E é positivo haver essa capacidade de oferta no país, haver essa dinâmica para dar essa oferta. Portanto, não o podemos desvalorizar. O PSD acredita, sim, que o alojamento local tem dado um contributo gigantesco para a regeneração urbana, mas também para a revitalização urbana. Fazer com que determinados sítios passassem a ser habitados. Portanto, nós não acreditamos nessa história encantada que nos tentam dar, que as pessoas são desalojadas, são expulsas, porque não é verdade. Continuamos com muito património público e privado devoluto. Temos problemas para resolver. Devem existir soluções para resolver. Mas existe inúmero património público à nossa porta, no nosso bairro, junto aos vossos alojamentos locais, que requer intervenção. E esse é um problema que devemos combater e temos que ajudar a resolver. Mas dos resultados importantes que nos dão, e uma coisa que nos pede, que pede ao grupo parlamentar do PSD, e com isto concluo, é: não compliquem a atividade. Simplifiquem a lei. Combatam a burocracia. Se fizermos isso com esta lei, quando fomos governo, devemos olhar para as atividades económicas, devemos olhar também, eu reforço este também, para o alojamento local, nesta perspectiva de simplificação de procedimentos, mas também não complicar a vida a quem tem iniciativa, a quem quer arriscar. Isso é um entrave que nós não podemos aceitar. Depois, também uma coisa que foi aqui muito pedida e que o PSD compreende perfeitamente, é fundamental a estabilidade e a estabilidade legislativa e fiscal. Cada vez que qualquer coisa mexe, lá vem a estabilidade fiscal. A sacar qualquer coisinha para qualquer coisinha, cada um de nós, aqueles que tomam a iniciativa, mas para compensar outras políticas que não deveriam ser feitas à custa de todos os agentes. Porquê? Porque são agentes que arriscam e criaram e ganharam confiança, acreditaram num projeto, numa ideia. E não podemos estar permanentemente a criar destabilização precisamente nessas medidas. E esse pedido de cuidado com a estabilidade legislativa, que vocês pedem muito bem, nós acreditamos que isso é muito importante e valorizamos a vossa posição. Depois, como já foi referido, e por muitos de vós foi referido, não confundir aquilo que é este mercado, esta atividade económica e esta dinâmica com a questão do arrendamento. Vamos separar as águas, que há matérias do arrendamento e o PSD tem muitas propostas que avançou, que são muito importantes e que poderá ajudar também a que não se faça essa confusão. Depois, outra matéria muito importante que foi pedida por muitos de vós, a questão da avaliação, que ninguém faz. Neste país é um país que não gosta de fazer avaliação, e a monitorização daquilo que está a acontecer. Mas uma monitorização real, verdadeira. Não é aquela monitorização de utilização de algumas estatísticas para enganar quem não deve ser enganado. Depois, mais duas notas finais. Uma também pedida por muitos, e penso que o PSD vai ajudar a que isso se possa construir, algumas medidas para o cumprimento da lei, da fiscalização, desse acompanhamento. Todos beneficiam. E quem está por bem, beneficia mais, como é evidente. Quem quer cumprir as regras, beneficia com mais fiscalização. E por último, a proposta que vem de vocês, portanto, e este debate é por isso muito relevante, a questão das plataformas, o papel das plataformas e esta interligação fiscal com o Estado das plataformas e com as atividades em concreto. Portanto, não haver aqui, ou seja, se as plataformas têm um papel importante, têm, temos que o reconhecer, mas as plataformas também têm que estar ajustadas a que é à realidade legal, portanto, àquilo que são as leis de cada país, mas também ao sistema fiscal de cada país. Portanto, e essas notas parece-me a mim que são muito importantes. Mas o PSD vai ter um papel importante porque quer ter uma discussão séria neste debate. Mas temos de ter atenção em que, com aquilo que está a acontecer, há uma maioria neste Parlamento e que está a fazer propostas muito arriscadas e perigosas para aquilo que é também esta atividade económica. O PSD tem tido uma posição muito moderada, como vocês conhecem e sabem, mas tem uma posição séria e construtiva sobre este assunto. E é aí que nós nos vamos centrar, dentro daquilo que são as iniciativas, na orientação de que vocês nos deram. Eu penso que tentei fazer um resumo daquilo que são as vossas ideias e o PSD, porque este debate está em cima da mesa, está o debate do arrendamento e vai estar já o debate do alojamento local. Porque há quem vos queira fazer a ligação umbilical entre ambos e não pode fazer. Por isso, contem com o PSD para podermos fazer aquilo que devemos fazer e que é a nossa obrigação. Muito obrigado.